Olá, olá, aqui estamos nós de novo. Meu nome é Pedro. Vamos bater um papo aqui sobre Apocalipse 4 e 5. Sempre vou reforçar, é meu primeiro estudo, estou simplesmente compartilhando meu estudo, a minha interpretação, nenhum objetivo de ter domínio de todo o conhecimento. Tenho certeza que se eu ler amanhã vai ser uma outra interpretação, uma outra forma. Então, é apenas compartilhando a fim de incentivar esse debate, incentivar talvez outras pessoas e também ter um registro para mim. Olha só como eu interpretava antes e olha o que eu não tinha visto. Então, sinta-se à vontade para a gente debater. Sobre o Apocalipse, eu confesso que foi uma leitura bem, para mim, abstrata em muitos momentos, sabe? Até tive que fazer bastante pesquisa ali no Google e tudo para entender, cara, algumas palavras que eu não entendi. Não foi tão, vamos dizer assim, aprofundado em termos de lições práticas quanto as últimas. Mas foi muito mais conceitual, ao meu ver, na minha interpretação, no meu mínimo entendimento. Tá, mas tem algumas questões interessantes que vale esse debate. Não reparo o galo cantando, que 5 da manhã, minha rinite, mas vamos fazer com as ferramentas que a gente tem. Então, ó, tô aqui com uma outra Bíblia, talvez seja diferente de ti. O primeiro ponto é já no Apocalipse 4, que ele já começa assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Isso aí já me marcou, assim, ó, já foi uma mensagem compartilhando com vocês, bem importante para mim nesse momento. Tô num momento aí que eu tava me culpando bastante por um fato. Eu estava na dúvida se eu estava fazendo certo, se não estava, acreditando não, acreditando. E aí minha mente me puxava para baixo, a culpa me jogando. Poxa, me depreciava de todos os jeitos. Isso de ontem para hoje, assim. E aí eu sabia o quê? Cara, tem que ter essa raiva, como você tem no último? Tem. Mas a culpa não leva a nada. Que aprender com os erros tem, mas a culpa não leva a nada. E a culpa, ela nos deixa numa vibração baixa. Nos deixa numa vibração baixa. E a primeira mensagem já começa assim: sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Ou seja, eu tô aqui te esperando sempre. Como a gente viu lá, eu tô sempre te olhando, tô vendo suas ações. Mas tu quer um conselho? Tu quer saber o que fazer? Sobe até aqui. Eu não consigo descer até aí para ti. Sobe até aqui que eu tô. Tô aqui te esperando. Então foi, já começou assim para mim, poxa. Eleva a vibração, Pedro. Eleva a vibração que tu terá todas as respostas. E novamente a certeza. Eu estou aqui, né? Só se eleve. Então nunca está sozinho. E aí vamos lá. E aí continuando. Ele cita mais algumas partes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito Santo, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24. Só puxando um gancho agora que eu me lembrei. Estou na dúvida, mas esmeralda, se eu não me engano, é da cor verde é a cor da cura. Então já dá para talvez aí puxar um paralelo nesse sentido, né? Que é, vamos dizer assim, o rei da cura. Também ao redor, vamos lá, desculpa. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. E aí tem também, a gente já começa a analisar, e aí a gente vai perceber, né? Então, novamente, o número 7 e seus multiplicadores, 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Olha aí. Que são 7 espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal, no centro, circundando o trono. Havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres, 6 asas, e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Isso aí já me chamou a atenção. Sempre na Apocalipse até então, era tudo 7. Nesses aqui, eram 6. O que me dá a entender, opinião pessoal, que pode ser, ó, então esse não é ainda a divindade superior, etc. O rei dos reis, enfim. Então, tá para vir algo maior, que não foi número 7. Já tem um peso ali, já tem um 6, já tá próximo. Já demonstra uma divindade, não é à toa que estão ali nesses tronos, junto, próximo dos tronos, com os anciãos e tudo. Mas vamos lá. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Toda vez que seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre. O trono é essa divindade que eles citaram ali, né? Com aspecto de diamante, esmeralda, enfim. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu és o Criador de tudo e, por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio existir. E aí a gente já emenda no capítulo 5. Então observei na mão direita, e aí essa questão da mão direita eu fui pesquisar também, bastante fatos da Bíblia citam a mão direita, né? Ah, está sentada a mão direita do Pai. Enfim, vários, e isso na nossa linguagem, também a gente traz essa metáfora, né? Ah, pisa com o pé direito. Ah, acordei com o pé esquerdo. Então, tem muito essa relação de, né, o que é divino ser do lado direito, e o que é mundano, o que é mais obscuro, mais para o lado esquerdo. Então, aqui a gente já percebe, né? Eu observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em formato de rolo, talvez um pergaminho, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, ou seja, 7 selos. Então já indica que é um pergaminho sagrado, é um pergaminho da divindade. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E aí a gente faz um parêntese aqui, que foi pesquisar, como assim? Leão da tribo de Judá. Como assim? Me explica. Então tem até uma religião, Leão de Judá, enfim. Então, pela pesquisa que eu fiz, Leão de Judá vem da tribo de Judá. que são, são 12 das tribos, 12 tribos de Israel. E Judá, segundo o que diz, é o quarto filho de Jacó, que foi, que entende-se, fala-se que tenha recebido uma bênção divina e que todos os seus, tanto ele como todos os seus descendentes, teriam aí uma iluminação. Inclusive, pesquisaram depois, por isso que cita aqui, né, a raiz de Davi. Porque tanto Jesus como Davi, eles pesquisaram depois, né, essa linha genealógica, que Jesus e Davi vêm dessa linhagem de Jacó. Então, só fazendo esse parêntese aí, essa questão de Leão de Davi. Leão de Judá. Nisso aconteceu o que reparei. No meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. E aí também mais um parênteses. Vou pesquisar o que é o cordeiro que tanto se fala, né? Ah, tá. É tão falada, mas o que é cordeiro? Fui pesquisar e cordeiro é o quê? Aquele animal que eles abatiam em sacrifício. Então, no Antigo Testamento, eu ainda estou, reforço, meu primeiro livro a ser estudado na Bíblia está sendo Apocalipse, mas pelas pesquisas falaram, no Antigo Testamento eles falavam muito de cordeiro como um animal a ser sacrificado, e o sangue, isso, era dedicado, enfim, todo um ritual, acreditando ter a libertação de seus pecados através desse sacrifício. E no Novo Testamento, eles atribuíam a Jesus como esse sacrifício. Então, Deus deu o seu próprio filho a ser sacrificado para essa bênção divina. Eu confesso que eu não sou muito dessa linha de... Não acredito que é por aí. Eu acredito que são metáforas, são formas de escrita. Mas, eu, Pedro, na minha visão, precisar sacrificar algo, eu acredito que não é por aí. Eu acredito que Jesus veio para nos ensinar, a nos inspirar, muito mais pelo amor do que pela dor. Mas vamos lá, continuando. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu nos constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhares, de milhares, de milhões, de milhões. Eles proclamavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, tudo que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos e séculos. E os quatro seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostaram-se e adoraram. Então, como citei, teve alguns fatos ali que me marcaram, alguns que eu não entendi, eu fui fazer uma pesquisa, mas ainda, para mim, ainda é um pouco mais metafórico. Então, vamos ver aí no decorrer do restante dos capítulos do Apocalipse, para ver o desenrolar. Mas já tem algumas lições interessantes. Tá? Vamos juntos, até a próxima. Bom dia.